Muito bem, gente. 9 horas e 22 minutos, temperatura de 26 graus nesta manhã de sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. E nesta manhã, com muito prazer, eu recebo aqui nos estúdios o deputado estadual da nossa região, Pasfundense, e o Matheus Vesp, do PSDB, base aliado do governo gaúcho, e hoje visitando o Marau, mas também colocando para nós aqui, né, um trabalho também, o resultado aqui de 3 anos de trabalho junto à Assembleia Legislativa gaúcha, e com certeza aí muitos acontecimentos, fatos em 3 anos, muita coisa se pode fazer em 3 anos. Resta mais um ano, mas também se pode fazer, com certeza, o complemento desses 4 anos junto à Assembleia. Deputado, que bom tê-lo com a gente nessa manhã, bem-vindo, tudo bem contigo, prazer imenso.
Bom dia, Maculã, agradeço a oportunidade de estar aqui, fazendo essa comunicação do nosso trabalho para todos os ouvintes da tua rádio, que recebem pelas ondas do rádio a boa e verdadeira informação daquilo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, na região, quais são as mudanças, os impactos. Tenho uma alegria também estar aqui na presença do nosso presidente do PSDB no município de Marau, Thiago Orsato, que é uma grande liderança, um grande parceiro, para comunicar aquilo que temos feito durante esses 3 anos. Porque eu sou jovem, parlamentar, primeiro mandato, tenho 33 anos. Quando virei parlamentar em 2018, eu era ainda mais jovem, não tinha nem 30 anos de idade. Muita expectativa na região de coisas que poderiam ou deveriam ser feitas. A gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul, em 2018, estava numa situação não só fiscal, mas do ponto de vista de prestação de serviços muito diferente. E agora, felizmente, a gente consegue retornar, depois desses 3 anos, com coisas assim inimagináveis, que se tivéssemos dito lá em 2018 que iam acontecer, as pessoas provavelmente iam dizer, olha, deve ser conversa desses jovens. Então fico feliz hoje, dia 11, dia Nossa Senhora de Lourdes, de voltar aqui com as graças de Deus para poder também comunicar as boas coisas que temos feito.
E a sua visita a Marau em especial hoje?
Principalmente para comunicar aquilo que nesses 3 anos tem acontecido por intermédio da nossa ação no governo do estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o governador Eduardo Leite, para o município de Marau. Eu, como todos sabem, sou de Passo Fundo, sou deputado estadual do PSDB, sou líder da bancada do PSDB no governo do estado, um dos líderes do governo, Eduardo Leite. Fui presidente do PSDB também nesse meu primeiro mandato. E nessa responsabilidade de ser presidente do partido em nível estadual, de ser líder da bancada e ser um deputado da região, obviamente que encaminhei muitos dos pleitos da região para o governador e ajudei também a liderar propostas apresentadas pelo governador Eduardo dentro da Assembleia Legislativa para que pudéssemos aprovar a reforma da Previdência, a reforma administrativa aqui no estado do Rio Grande do Sul, a reforma tributária e esse conjunto de reformas, mas também um amplo programa de privatizações, enfim, nos deu as condições para melhorarmos o nosso fluxo de caixa. Eu que fui o relator do orçamento do estado do Rio Grande do Sul em 2019, em 2020, 2021, talvez o seja também em 2022, tive essa confiança de todos os colegas parlamentares, conseguimos ajustar a casa e fazer com que tivéssemos agora recursos para entregar resultados para a população. Como, por exemplo, a nossa tão sonhada duplicação da IRS 324, essa é apenas uma, é claro, talvez a mais gritante das demandas dos últimos 50 ou 60 anos na região, mas não apenas essa, conseguimos também canalizar para o município de Marau, e eu fico muito feliz de dizer isso com todas as letras, que o município nunca recebeu, Maculã, em toda a sua história, desde a fundação do município, tantos recursos do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. Eu repito, o município de Marau, como todos os outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul, nunca receberam tantos recursos. Se eu fosse somar assim, fazendo uma conta de padeiro, o que que o município não tinha e agora tem no governo Eduardo Leite, nós podíamos pontuar a concessão e a duplicação da 324, cuja previsão de início de duplicação no cronograma do governo do estado do Rio Grande do Sul é para o ano de 2025. A perspectiva é que tenhamos contrato assinado esse ano, com edital na rua esse ano, contrato assinado esse ano, início de requalificação, sinalização também nesse ano 2022 e a duplicação iniciada não só aqui na 324, mas também na 135, na 129, em 2025, daqui 3 anos. Para quem esperou 60 anos, 3 anos é amanhã. Até porque, como nós estamos aqui também fazendo a prestação de contas do nosso mandato, é exatamente de 3 anos. Parece que foi ontem que a gente se elegeu e aqui estamos fazendo essa prestação de contas. Mas também nós conseguimos encaminhar para o município de Marau, em razão da privatização da CE, no ano passado, em julho, o valor de R$ 3.900.000. que na verdade foram em razão da privatização da CE e do repasse de ICMS, não só ao Tesouro do Estado, mas também aos municípios que não recebiam esse valor de ICMS e que puderam receber. Eu tenho certeza que com esses 3 milhões e 900 mil reais, a municipalidade vai conseguir prestar melhores serviços, o prefeito vai conseguir também gerir melhor os próprios serviços que presta à população, e eu fico feliz de contribuir com isso também. Mas não só esses recursos, nós tivemos também os valores que foram pagos agora, final do ano, entre novembro e dezembro, da saúde. O Estado do Rio Grande do Sul devia para os municípios um vasto valor, Maculã, na área da saúde, dos anos de 2014 a 2018. E não havia pago esse valor porque não estava nem empenhado esse valor. E não estava empenhado porque não tinha dinheiro. Então nós conseguimos pagar esse valor, o governador Eduardo garantiu, Amaral, mais 2 milhões de reais. Então se eu somar aí os 4 milhões da CE, que chegaram no Tesouro do município, mais esses 2 milhões da saúde, já são 6 milhões de reais para investir em saúde, educação, segurança, enfim, para melhorar a vida do cidadão aqui do município de Marau, que está uma linda cidade, mérito também da gestão que tem feito um excelente trabalho, mas também mérito do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é auxiliado a cada vez investir mais também no Tesouro do município, com esses repasses que vão ajudar a população. Também o programa Pavimento RS, que foi um programa que foi iniciado no ano passado, que tinha uma verba inicial de 60 milhões, que por meio de muita articulação política e diálogo e melhora no fluxo de caixa, conseguimos fazer com que esse programa contemplasse todos os municípios que apresentaram projetos, inclusive o município de Marau, que vai receber do Estado do Rio Grande do Sul um investimento de R$1.600.000 para pavimentação, requalificação, melhora, enfim, ampliação da Avenida Júlio Borella, que dá o acesso sul ao município de Marau. Claro que tem uma contrapartida do município também, mas é um importante investimento que vai ajudar, obviamente, no fluxo de bens, de pessoas, de serviços, melhorando assim a vida da comunidade. Mais um acréscimo também, importante salientar, de R$ 522 mil por ano ao Hospital Cristo Redentor. O hospital, como todos os hospitais, recebem por parte do Estado do Rio Grande do Sul um complemento àquilo que o governo federal paga na tabela SUS, mas como esses valores são insuficientes, porque a tabela está muito defasada, o Estado acabava pagando subsídios e complementos aos hospitais do Estado. E o hospital aqui de Marau acabou recebendo R$ 522 mil a mais. Claro que alguns hospitais de outras regiões acabaram perdendo, mas não é por uma questão de injustiça, exatamente o contrário. Nós tínhamos muitos hospitais, como o Cristo Redentor, que produziam muito, trabalhavam muito e recebiam pouco. Então nós conseguimos fazer uma readequação e redistribuição desses valores para que o hospital aqui, também o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital de Clínicas em Passo Fundo, recebessem mais valores. E aqui o município foi contemplado, então, por intermédio do seu hospital, com R$ 522 mil reais por ano a mais, que vão ajudar, a claro, na prestação de melhores serviços. Eu que falo muito, meu querido amigo, seu Antônio Rosso, que investe em Passo Fundo, Marau, em toda a região, ele que tem uma grande participação e colaboração com o hospital também, comentamos dias atrás sobre esses valores e outros investimentos que eventualmente vamos buscar trazer com novos projetos a sendo apresentados pelo hospital ao governo do estado para tentarmos buscar mais recursos. Então, fico feliz de colaborar com isso. Também nós tivemos, há pouco tempo atrás, a inauguração de uma nova delegacia entre um convênio feito entre o Estado do Rio Grande do Sul, município, iniciativa privada, que possibilitou a construção da nova sede da Polícia Civil, Maculã. Isso vai ajudar também na melhora do serviço, do atendimento à população, com amplo espaço reformado, também para os próprios servidores estarem melhores alocados, investimentos que ultrapassam aí o valor de 3 milhões e meio de reais. E ainda tivemos o município contemplado no programa estadual Avançar no Esporte, com R$ 600 mil que vão ser direcionados ao município para a melhora de espaços esportivos, e também o Avançar no Turismo, que contemplou o município com R$ 550 mil para a área turística, para o Caminho das Águas, e que vai ajudar, obviamente, com o desenvolvimento do turismo, a trazer mais investimentos, empresas, turistas, emprego e renda para a população de Marau. Então, todo esse portfólio, ele, obviamente, que não foi fácil de ser realizado, a gente só conseguiu fazer isso com muito trabalho, a gente apanhou muito no governo do Estado, tanto eu, o governador Eduardo Leite, porque as pessoas lá atrás diziam: olha, não, esses jovens não sabem o que estão fazendo, estão metendo os pés pelas mãos, mas a gente sabia onde queria chegar, onde queria levar o Estado do Rio Grande do Sul. Um estado que hoje tem as menores alíquotas de ICMS do Brasil, importante salientar. Antes a gente falava as empresas iam embora daqui para Santa Catarina, agora isso não acontece mais. A gente tem as menores alíquotas de ICMS do Brasil. Nossa alíquota de combustível, telecomunicações e energia elétrica no patamar de 25%, mesmo com o estado de Santa Catarina, Roraima e Amapá, e a alíquota modal 17%. Que também é a mesma que esses estados. E a alíquota de diesel é 12%, é menor que esses estados. Então a gente tem um ambiente tributário mais favorável ao empreendedor, também acabamos com o imposto de fronteira para compras feitas fora do estado, diminuímos alíquotas internas para que aqueles que aqui têm indústrias possam ter mais competitividade com outros estados, estamos melhorando ou buscando melhorar a nossa malha viária para que, do ponto de vista logístico, diminua-se custo para as empresas. Então, muita coisa bacana acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e eu fico feliz pela oportunidade de vir aqui comunicar notícias boas. Quando a gente veio outras vezes em 2018, ou quando talvez agentes políticos vinham em outros anos, era mais para ser cobrado e para ouvir os lamentos e as reclamações, porque não se tinha alternativa. Agora, felizmente, a gente consegue, continuamos, é claro, recebendo demandas, eventualmente até também críticas, porque fazem parte, são necessárias para que possamos melhorar. Mas eu fico feliz de poder anunciar coisas boas e positivas, porque isso já era mais raro, não é, Macula?
É verdade. Aqui no Temática, estamos conversando aqui com o deputado estadual da região, que é o deputado Matheus Vespe. Deputado, algumas demandas da nossa região, principalmente na questão de rodovias. Temos aqui um pedido de muito tempo, né, uma demanda antiga ainda, o acesso Marau a Nicolau Vergueiro, que também tem uma vasta produção, é parte da região da produção, e a nossa rota aqui, que dá acesso à Laranjeira, a 285. O que tem previsto para isso? Qual é o teu trabalho, já que tu é da região aqui?
Eu acho que esses dois trechos são importantes, precisam ter também um olhar atento do estado do Rio Grande do Sul. No trecho que liga Marau a Nicolau Vergueiro e que faz com que a cidade de Nicolau Vergueiro também tenha ligação, inclusive com a 153, ali por Ernestina, nós conseguimos avançar agora no programa Pavimenta com os municípios de Ernestina e de Nicolau Vergueiro apresentando projetos ao governo do estado para pavimentação desses trechos. E nós conseguimos contemplar os projetos dos municípios de Nicolau Vergueiro e Ernestina. Felizmente, essa é uma das entregas que eu me sinto mais realizado por ter conseguido brigar por isso e ter a efetivação disso junto ao governo do estado, porque a gente sabe quantas pessoas da região que hoje já têm casas, que acabam nos finais de semana indo na região que envolve toda a barragem de Ernestina e que fazem dali não só local de convivência, mas de turismo, lazer também. Eu tenho certeza que ali, como é o caso da barragem do Capingui, vai ser um grande boom imobiliário nos próximos anos do ponto de vista de investimento, de obras. E nós conseguimos agora, em janeiro desse ano, a assinatura dos convênios para pavimentação da 153 até a ponte de Nicolau Vergueiro, no trecho que pertence ao município de Ernestina, e também a execução de 4 a 5 quilômetros de asfalto da ponte até o município de Nicolau Vergueiro. Acho que é importante nós discutirmos também nesse momento que o estado está tendo recursos para fazer investimentos e essa fala aqui também me dá a oportunidade até de, a partir desse diálogo contigo, Macula, também fazer um diálogo com a municipalidade para nós buscarmos junto ao governo do estado, apresentando, é claro, projetos, pavimentar outro trecho de Marau a Nicolau Vergueiro. Claro que ele é um trecho extenso, não se resolve isso com um recurso de 1 ou 2 milhões, vai precisar de um recurso mais volumoso, mas como ela é uma estrada regional importante, eu acredito que há possibilidade, nós dialogando com o governo do estado, por intermédio do nosso mandato também, dos parlamentares colegas aqui de Marau, que fazem um excelente trabalho também, para que nós possamos ter a contemplação de um projeto, se a municipalidade, tanto de Marau como de Nicolau Vergueiro, assim entenderem oportuna, apresentando ao governo do estado, fazermos, que saia em maio ou junho, que é uma janela que nós temos para a firmatura de novos convênios, já que hoje, entre janeiro, fevereiro e março e abril, nós não vamos poder assinar convênios em razão da adesão ao regime de recuperação fiscal, que o estado do Rio Grande do Sul homologou, aderiu e habilitou a sua adesão em 28 de janeiro desse mês, e a gente tem previsão que só vai ser homologado em 28 de abril desse ano. Então, nesse prazo, a gente não consegue assinar convênios, mas em maio e junho há possibilidade de novos convênios. Então, se os municípios, não é só o município de Marau, todos os municípios da região que estão nos escutando, se os municípios se organizarem para apresentar convênio, para apresentar projetos de engenharia ao governo do estado, é isso que eu tenho orientado os prefeitos da região, vereadores, lideranças, eu me coloco à disposição para fazer articulação também para canalizar recursos para execução de obras. Claro que isso não é uma promessa e garantia de conseguir o recurso, mas uma perspectiva possível ela existe, principalmente pelo fato que o estado do Rio Grande do Sul tem uma condição superavitária. Nessa semana o governo do estado anunciou um superávit de mais de 2 bilhões de reais, contas no azul, depois de 9 anos de contas no vermelho. Quando nós assumimos o governo do estado, que vinha da gestão do ex-governador José Ivo Sartori, nós tínhamos um déficit de 4 bilhões e meio de reais, no vermelho, no cheque especial, digamos assim. Hoje nós temos um superávit de 2 bilhões e quase 2 bilhões e meio de reais. Como é que se conseguiu isso, Macula? Com reforma da Previdência, com reforma administrativa, com reforma tributária. Só com a reforma previdenciária nós conseguimos economizar aí quase 4 bilhões de reais em 3 anos. Então, muitas pessoas dizem, como é que o governador Eduardo conseguiu isso? É dinheiro do governo federal? Não, não é. E digo que não é porque eu sou o relator do orçamento, então eu sei exatamente, olhando, digamos assim, como se fosse o extrato da conta bancária do Estado, o que entra de dinheiro e o que sai. E sei exatamente como nós conseguimos ter essas condições superavitárias. Foi muito trabalho, reformas que ajudaram a enxugar a máquina e nos dar a possibilidade de ter recursos para investir. Então, como nós vamos ter, principalmente agora, nos próximos 2 meses, a privatização da Corsan, de 70% da Corsan, a privatização da CE Geração, nós vamos ter ainda mais recursos extraordinários e, com isso, a possibilidade de contemplar mais projetos. Por isso que é importante, e aqui eu aproveito para informar os prefeitos, se organizarem os municípios para apresentarem projetos ao governo do Estado. Essa semana, o governador foi a Brasília e anunciou que vai investir recursos do Tesouro do Estado para a conclusão de obras da 116, que é obra do governo federal. Ora, se o Rio Grande do Sul está ajudando o governo federal a terminar obras inacabadas, então significa que há uma carência de projetos no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, se os municípios se organizarem, eu me coloco à disposição fazer essa intermediação com o governo, apresentando projetos, vamos buscar recursos. Não só para pavimentação, até mesmo para outras áreas, esporte, turismo. O importante é termos bons projetos.
Deputado Matheus, em relação às eleições de 2022, você falava de que entrou na política muito jovem, realmente. Há espaço para o jovem no Brasil hoje, em questão de eleições, entrar na política hoje?
Eu acredito que sim. O próprio governador Eduardo é um exemplo disso. Governador jovem, a última vez que um governador havia sido eleito com uma idade tão jovem foi no tempo de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Isso faz mais de 100 anos. Então, é evidente que há espaço para lideranças jovens. Nós temos muitos jovens no cenário político que foram eleitos em 2016. Eu fui exemplo disso quando me tornei vereador em Passo Fundo, que foram eleitos em 2020. E a gente observa em diversas câmaras de vereadores jovens que estão tendo a oportunidade pela primeira vez na vida de representar a população. Então, eu acho que a gente tem condições de fazer, né, um trabalho, e que eu digo principalmente jovem, não só do ponto de vista da idade, mas do ponto de vista de ideias, né? Porque tem muita gente jovem, mas com ideias velhas, e tem muita gente já com uma certa idade, mas com ideias jovens. Então, acho que o importante é, digamos assim, o arrojo daquele que se coloca à disposição de representar a população, de propor coisas novas. E eu vejo que tem espaço para coisas novas no nosso país, principalmente porque nós estamos ainda muito arraigados a uma forma antiga de se fazer política, com uma ideia de troca de favores, toma lá da cá. Eu fico abismado de observar, por exemplo, Maculã, nesses 3 anos nós conseguimos resolver problemas históricos. Eu tenho 33 anos de idade. Eu conheço a necessidade, por exemplo, de duplicação da 324 desde que eu tinha, provavelmente, condições de ler e escrever. Meus 6, 5 anos de idade se fala nisso. Como se fala na duplicação da 135 entre Passo Fundo e Erechim. Eu que tinha meus avós em Erechim, visitava o município sempre nas férias de verão, escutava a necessidade de duplicação. E agora nós estamos tendo a oportunidade, como representando o povo, de fazer isso acontecer. Não é fake news, não é promessa, são fatos concretos. Ontem mesmo eu tive uma reunião com os prefeitos da região do Vale do Taquari sobre as concessões nas rodovias, que envolve, por exemplo, ali a 129, a própria 324, com prefeitos que participaram da reunião. Isso vai se tornar uma realidade nesse ano. Então, a possibilidade de firmarmos contrato para daqui a 3 anos termos já a duplicação. Eu vejo isso com bons olhos, fico feliz de participar dessa história, me sinto muito grato e honrado pela população ter me dado a oportunidade de representar ela, né, Macula? Porque a gente recebe esse compromisso de 55 parlamentares entre 11 milhões de gaúchos. Claro que do ponto de vista, talvez, do envaidecimento, isso seja para muitos o mais importante. Mas não, o mais importante é ter essa possibilidade de fazer uma entrega para a população, de saber que a gente vai ter estradas que eram esburacadas, pista única duplicadas, que nós vamos ter mais efetivos para segurança, para a Polícia Civil, para a SUSEP, para o IGP, para a Brigada Militar, que nós conseguimos reduzir, por exemplo, os índices de furto, de assalto a banco. Eu me lembro que em 2016 só se falava no estado do Rio Grande do Sul de assalto a bancos. Hoje nós conseguimos reduzir roubo de veículos no Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, em 70%. São milhares de veículos que deixaram de ser furtados, exatamente pela excelente gestão que o secretário da Segurança, o delegado Ranulfo Vieira Júnior, tem feito no estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso me dá muita alegria para continuar apresentando bons resultados para a população gaúcha. E nesse ano de 2022, que é um ano eleitoral, eu, na minha humilde opinião, é claro que tem aqueles que discordam, mas eu gostaria de ver mais, não só 4, mais 50 anos nesse ritmo que a gente apresentou nesses últimos 3. Claro que não significa que só nós vamos conseguir impor esse ritmo. Tem outras lideranças que talvez não estejam na política e que podem contribuir. Mas eu vejo hoje, no atual cenário, e com os nomes que se colocam no cenário político, na minha humilde opinião, embora o governador Eduardo não concorde com isso, porque já disse que é contra o Instituto da Reeleição e que não vai concorrer à reeleição, eu gostaria muito que ele pensasse com carinho nessa posição política dele com relação ao Instituto da Reeleição. Embora eu respeite a opinião dele, porque é uma opinião honrada de alguém que, de fato, é contra esse instituto, mas seria muito importante nós termos mais 4 anos, pelo menos, nesse ritmo, com entregas, com obras, porque o que a gente observou na política gaúcha nos últimos 30 anos é um vai e vem de correntes políticas que se alternam no poder e que impede o Estado de ter uma continuidade política e de ter bons resultados. Eu não gostaria de voltar aqui, por exemplo, num outro mandato, quiçá, daqui 3 anos, dizendo o que a gente não conseguiu fazer, o que faltou, não tem recurso. Não, a gente quer falar de soluções, porque de problemas a população está cheia, ela quer saber como se faz. E até digo mais, a população não quer muito saber se o agente político é do MDB, do PP, do PSDB, do PT, do PSB, do PSD ou do partido que o for. Ela quer resultado, segurança de qualidade, educação de qualidade, transporte público eficiente, emprego, renda. É isso que a população quer. E é isso que o agente político tem que se propor a resolver. Eu acho que os partidos são importantes, é claro, mas acima dos partidos está a sociedade, os municípios, Marau, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E eu vejo que o governador Eduardo tem esse olhar de fazer a política sem partidarizar. Tanto que muitos municípios, que são de outras agremiações partidárias, muitas regiões estão sendo atendidas como nunca na história, exatamente pela essa capacidade do governador de dialogar com todos os partidos que formam a sua base. E eu acho que essa união dos partidos, pelo menos que formam a base do governo Eduardo, para o bem do Rio Grande, deveria continuar. Agora, claro, isso depende também da conjuntura, construção política. O próprio governador já disse que não concorre à reeleição. Eu sou um daqueles que lamenta essa posição dele, gostaria que ele revesse isso, porque seria muito bacana ele, que é um jovem que quase foi candidato aí à presidência da República, tenho certeza que no futuro próximo será, gostaria que ele pudesse nos dar uma oportunidade de continuar conduzindo com todos os que têm colaborado, porque o governador não faz nada sozinho. Os deputados que compõem a base, os deputados aqui de Marau, o deputado Turra, o deputado Zanquim, o deputado Dirceu Franciscon, que é da região, todos os parlamentares que apoiam e ajudam também na aprovação dos projetos são importantes, e todo esse grupo político é importante para o Rio Grande do Sul estar nesse rumo certo que está.
Até porque há poucos dias, né, tínhamos aqui a força, né, de algumas entidades do Estado fortes que querem que ele realmente concorra à reeleição.
É, isso demonstra que isso que eu estou falando, que é um sentimento meu, pessoal, como amigo do governador Eduardo, né, as pessoas às vezes falam, ah, você fala porque é amigo do governador. Não, eu sou amigo do Eduardo, claro, sou colega de partido, fui o presidente do partido nesse tempo todo, mas como cidadão gaúcho, eu confesso, dias atrás até mandei uma mensagem ao governador quando foi assinado o contrato para a construção da cadeia pública feminina de Passo Fundo, que fica na BR-386, indo a Carazinho. Nem eu, Macula, que sou deputado, que sou passofundense, que sou líder do governo, acreditei que nós íamos ver essa obra sair do papel. Nem eu. Porque ela começou lá no governo Ieda, depois parou. E quando saiu agora o contrato, eu cheguei a mandar uma mensagem para o governo, dizendo, olha, Eduardo, eu sou teu amigo, mas nem eu acreditava que nós íamos conseguir fazer essa. Então tem tanta coisa bacana acontecendo que dá vontade mesmo de ter continuidade. E por isso que muitas instituições como a Fiergs, a Farsul, Federação, muitos empresários têm observado o cenário político e dito, não podemos parar por aqui. Eu tenho 2 amigos, seu Antônio Rosso, o próprio meu amigo Pedro Brair, dono das farmácias São João, que tem dito, não podemos entregar esse projeto governo assim, que está dando certo, de mão beijada. Ele tem que continuar. Eu acho que o Eduardo deveria rever essa posição. Então, claro, a gente respeita o governador porque é uma posição pessoal dele. Ele já não concorreu à reeleição em Pelotas. Ele já tem provas não só teóricas, não é só da boca para fora. Ele já deu demonstrações que é contra o Instituto. A gente respeita ele, entende. Mas eu acho que pensando no bem comum, na responsabilidade com a sociedade gaúcha, ele que tem projetos pessoais de ir para iniciativa privada, de enfim, também, e a gente tem que respeitar isso, porque a gente sabe que a vida pública consome, mas talvez esses projetos pessoais pudessem aguardar mais um pouquinho de tempo aí para nós fazermos um pouquinho mais de entregas positivas para a população gaúcha.
Deputado Matheus Vesp, obrigado pela sua presença aqui, conte com a gente, boa sorte, boa caminhada.
Muito obrigado, Maculã, quero lhe parabenizar pela excelente comunicação, dizer que é uma satisfação estar aqui, acho que você é um dos jornalistas que também faz com que toda a região aqui consiga ter pelas ondas do rádio, que é esse maravilhoso instrumento de informação, as notícias importantes para poder estar bem informada e atualizada do que está acontecendo. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe a tua rádio, a nossa rádio e a rádio de todos aqueles que estamos escutando aqui nesse momento. Um grande abraço, parabéns.
Boa sorte, amigo.